connosco já temos o nosso convidado, um homem de muitas faces e ofícios. Ele é gamer.
Anda cá, pequenino, anda cá!
É verdade. Ele é filósofo.
Um corta-unhas há de ser sempre um corta-unhas.
Além disso, ele é também ator. Senhoras e senhores, convosco, Diogo Margasso.
Epá, o que eu dava para ser metade do que vocês disseram nesta introdução. Para já começamos logo com mil facetas. O que eu adorava, o que dava jeito ter mil facetas, mil faces que uma pessoa pudesse trocar.
Então, tipo, mas é isso que tu fazes.
Várias, destas máscaras que nós usamos agora ainda para nos protegerem destes resquícios de.
Aliás, de eu ouvi dizer que tu, a partir das 6, Diogo Morgado, deixas de ser o Diogo Morgado.
Ui,
passas a ser.
Temos a malta stream.
Calma, ele é o Batman.
Atenção, nem é isso.
É o Arthur.
Eu sou um tipo muito melhor de manhã. A partir das 6 da tarde entra um outro gajo que é o Arthur. Que é um gajo absolutamente insuperável.
E assim, como alguém se chama Arthur.
Então temos que nos preocupar, não é? Porque já ultrapassa as 6 da tarde.
Na verdade, todos nós temos alter egos dentro de nós. A verdade é essa. Não é, Tecas?
É verdade.
Há em ti uma velhinha de 60 anos que papa todas as novelas.
Exatamente.
Eu sei que há.
Mas isso não é um alter ego. Isso é a Tecas.
Isso é só ela mesmo.
E não sei se sabias, tens outra faceta ainda. Se calhar já te disseram, se calhar já sabes, mas estou em 0.5.
Já estou com calor.
Sim. Em 0.5 pareces o Bruno Nogueira. Com uma tosga em cima.
Um corta-unhas há de ser sempre um corta-unhas. Pode utilizá-lo para mil funções, mas não vai ser sempre um corta-unhas.
Faz-te, na verdade, um corta-unhas. Quando se formos a ver bem, é sempre um corta-unhas.
Yeah, imagina se os lives do Bruno Nogueira durassem 4 horas e ele estivesse sempre ali com os copinhos.
Exato.
Eventualmente já acabava assim nos corta-unhas. É o bom ter um convidado que já foi 5 vezes ao Maluco Beleza, é que há muito para onde pegar e há muito para onde conversar. Mas, Diogo, tu vens aqui para falar sobre a nova novela da TVI. Para sempre.
Neste momento não consigo dizer nada sobre a novela.
Então eu digo por ti, se quiseres. Tu desempenhas a personagem de Pedro Valente.
Pedro Valente, é verdade, certo? Então, dia 8 de novembro estreia algo absolutamente incrível. Porquê? Espera, calma, vocês estão a pensar. Claro que ele diz que é incrível. Eles têm sempre que dizer que é incrível. Mas espera,
pois é.
Deixem-me daqui dois segundos de goela para poder dizer o porquê que é incrível. É incrível porque é uma novela extraordinária. Também pode ser. Mas é incrível porquê? Porque foi toda ela feita durante a pandemia. E posso-vos confessar aqui em primeira mão que o vosso amigo, que pelos vistos às vossas bocas tem várias facetas, começou isto com muito medo. Muito, muito medo. E geralmente eu que gosto de estar inteiro. E se fosse o Bruno Nogueira, eu gosto de estar inteiro. Gosto de estar inteiro nas coisas. Aqui começar um projeto desta natureza durante tantos meses, que exigia tanto, com muito medo do mundo como ele está, ou como estava, ainda a sair, ainda a recuperar, e depois de uma vaga que nós atravessámos, chegámos a atravessar uma vaga durante a rodagem do projeto. Projeto esse que foi já inteiramente todo rodado. O que eu diria que tem de especial é que, ao contrário de outros, há muitas coisas aqui, e eu falo por mim, nesta personagem do Pedro Valente, que é a minha personagem da novela da TVI Para Sempre, que estreia dia 8, há muito desta personagem que é muito reflexo dos meus medos, das minhas frustrações, da ansiedade que eu pessoalmente eu gostava a viver, e que a forma mais produtiva que eu tive de combater isso foi canalizá-la para uma personagem que é o Pedro Valente, que tive a sorte de ter afinidade, e tudo isso que eu estava a viver servia perfeitamente à personagem. Ei. E assim foi.
É curioso que digas isso, porque eu mesmo me perguntar-te se interpretar. Eu vi vários trailers e o Pedro nunca sorri. Está sempre
claro,
um bocadinho mal-humorado, não é?
Há quem me pergunte se eu sou o vilão. E ao qual eu respondo, não sei.
Tens de ver.
Não sei.
Portanto, eu ia perguntar se não tinha sido desgastante interpretar uma personagem, vá lá, pouco feliz.
Eu posso dizer que neste momento eu estou a começar a ficar, a voltar a mim. E esta temporada, todos nós vivemos um lado nosso, do nosso eu, diferente durante a pandemia. Uns conseguiram lutar com positivismo, outros foram muito abaixo, outros tiveram problemas práticos para resolver, económicos, financeiros, o diabo 4. E portanto, houve muita gente que lidou de várias formas. Houve gente que começou muito bem e positiva e que depois foi abaixo. E portanto, eu contactei, e todos nós, nas nossas famílias, nos nossos amigos, contactámos com variedíssimas formas de lidar e que ainda estão a recuperar desta pandemia. Eu posso dizer que para mim o trabalho não é da boca para fora. Eu também sou conhecido um bocado por isso. É realmente sagrado, e dedico-me mesmo muito, porque é uma parte muito importante da minha vida. E portanto, sentir-me incompleto ou não me sentir preparado para começar uma coisa desta natureza mexeu muito comigo. E portanto, respondendo à tua pergunta, desgastante. Foi muito desgastante, porque eu não estava na minha melhor forma. No entanto, o que eu posso dizer, e vendo agora à distância, e vendo os episódios que já tive acesso a eles, é que há qualquer coisa de único, pelo menos neste meu trabalho, uhum. porque é um lado que não é consciente, não é racional, e que é transportado de uma forma emocional para a personagem, e que serve e que lhe dá muita verdade. E portanto, nessa medida, estou curioso para aquilo que as pessoas vão pensar ou sentir quando virem,
então,
quando virem o projeto.
Achas que esta personagem é que tem mais de Diogo?
Não,
todas...
é talvez a que o Diogo teve menos controle, sim.
Okay.
Não direi que é o mais de Diogo, porque tal como todos nós não fomos quem somos durante esta pandemia, mas o que quer que tenha acontecido dentro de nós é verdade, não é? É parte
sim,
de
sim,
nós.
Sim, sim.
Isto teve este impacto, as pessoas estão à nossa volta. Também mexem connosco com aquilo que estão a sofrer ou a passar, ou não, ou a relativizar. Muitas das vezes, eu dei por mim, a que pessoas estavam tão positivas à minha volta que me irritava profundamente. Mas tu estás parvo, ok? Tenho noção do que estás a... O que é que está a acontecer? Ah, mas vamos lutar. Pá, está bem, vamos lutar, mas calma, não é assim.
Claro.
Vamos...
É um apocalipse.
Irritava um bocado. Mas quero dizer com isto que, nessa medida, não é de todo, e felizmente, senão eu estava bem tramado da minha vida, um tramado com F grande, se eu fosse o Pedro Valente, não. Mas muito do... Eu diria que 80% da gênese do Pedro Valente é fruto e é servido com a verdade daquilo
Sim.
que o Diogo sentiu.
Okay.
Durante a pandemia.
Já agora, para contextualizar, o Pedro Valente não é um homem muito feliz. Ele, apesar de ser um empresário rico, foi abandonado em criança. E interrompe-me se eu entrar em área de spoilers, porque existe aquela, não é?
Não, isto é tudo trailer. E tudo foi. Trailer, foi abandonado. Basicamente, aqui o Busilis, e aquilo que é verdadeiramente interessante neste início da história, e que foi aquilo que me puxou logo assim que li, foi que ele vive uma vida inteira a achar que foi abandonado porque a mãe não tinha, ou a família não tinha condições para o ter.
Pois.
E depois descobre, homem feito, e venceu na vida de forma menos lícita, porque vamos descobri-lo como um sobrevivente. Vamos descobri-lo como um sobrevivente amargurado, em que percebemos claramente que ele não é o homem de melhores escrúpulos. E ficamos intrigados, espero eu, ficamos intrigados porque é que este tipo tem estas posses. Está armado em parvo.
Sim.
E é mesmo assim. E depois percebemos que é simplesmente alguém que não consegue ultrapassar uma coisa que, de repente, num telefonema, lhe dizem: olha, aquilo tudo que tu achavas que era é o oposto. E a prova está aqui. E o que eu mais gosto é que ele pondera borrifar-se para isso, seguir a sua vida. Mas é aquele "e se" que todos nós, eu acho que já vivemos a dada altura na nossa vida, que é como assim? Como assim? E tu queres continuar a tua vida, mas de repente tens um dado novo que simplesmente não te deixa dormir à noite, não consegues avançar com a tua vida e não consegues seguir a tua vida, porque aquilo de repente era uma pedrinha no sapato que transforma-se num calhau gigante onde te permite andar. Isto é a história do Pedro Valente. É alguém que luta constantemente com o facto de não querer sequer. Ele quer continuar a sua vida. Mas como é que é possível? E vou só descobrir aquilo. Só que quando descobre aquilo, é maior.
Exato.
É maior. E de repente, não é? Transforma-se maior do que...
Difícil dizer se é herói ou vilão, então.
É porque...
Não é tipo uma personagem do Inspector Max. Certo? Eu acho que foste o vilão, ou não?
Eu não sei as motivações.
De vez em quando vou vendo.
Não. Não é tão linear quanto
isso. Preferes vilão ou bonzinho da fita,
eu,
não é?
Eu gosto assim. Eu acho que ninguém é...
Anti-herói.
Não há vilões e não há bonzinhos.
Acho muitas camadas.
Acho que há pessoas que, de acordo com as circunstâncias certas, fazem o correto. E há pessoas que podiam escolher outros caminhos e fazem o errado. Se isso nos define, acho que não. Acho que nós todos os dias estamos em constante evolução. Nós não somos aquilo que fizemos, nós somos a forma como vemos o hoje. E o que eu gosto desta personagem é que é uma personagem que permite a transformação. Não é uma personagem estanque, é uma personagem que começa. Eu faço para que as pessoas se sintam quase irritadas por ele ser desta maneira. E depois começamos a perceber a origem daquilo, e depois percebemos que isso tem um impacto transformativo nele, e que à medida que o espectador, espero eu, a intenção é essa, que o espectador vá assistindo, vá percebendo que a própria personagem tem um conflito que vai mudando.
E as suas ações, mesmo que moralmente erradas, são justificadas?
Esperemos que...
Ou pelo menos...
Não, pelo menos...
Tendo em conta a personagem que é. Ou seja, tu pensas, na situação em que ele está, faz sentido? Ou nem por isso?
Eu próprio perguntei muitas vezes, tipo, epá, puxa, isto é um bocado mais. Outras digo assim, okay. Então, só isto. Portanto, é aquele tipo de coisas em que tu. É muito subjetivo. E acho que isso é que torna um projeto, um formato como uma novela, por exemplo, que digam o que disserem, as pessoas têm sempre aquela coisa de. As pessoas não, mas hoje em dia já estamos um bocadinho mais crescidos como espectadores, mas ainda há muito pouco tempo o formato de novela tinha uma conotação claramente negativa, muito derivado também àquilo que as próprias pessoas que produzem novela fazem de sempre de mais do mesmo. E portanto, eu não estou a dizer com isto que isto é a última Coca-Cola do deserto, não é. No entanto, há um esforço colaborativo de vários departamentos, desde do argumentista à direção de atores, aos próprios atores, em que cada coisa que façamos, e a sorte aqui, se há sorte, e aí não vou cair no lugar comum dizer que é incrível, mas é de facto o elenco. O elenco é absolutamente extraordinário. Temos aqui uma Marina Mota que eu acho que pouca gente viu no formato em que ela está. É uma personagem incrivelmente complexa, a Antónia, o António Capelo. Temos aqui Carmen Santos, temos aqui Cinto Felipe, temos aqui malta, eu não diria da velha guarda, mas dos mais experientes, uhum, abraçarem este projeto, que é um projeto que, por parte da realização, por parte da estética, aliás, o tag da própria novela é: esta história podia ser vista no cinema. Portanto, houve aqui uma preocupação por parte da realização, da iluminação, tudo de elevar o formato novela para aquilo que ele pode ser.
Então achas que é esse o caminho da ficção nacional?
Eu acho que o caminho da ficção nacional não, acho que ele está saudável e forte. Acho que o caminho da novela é este. Acho que o caminho da novela deve e pode ser este.
E o que é que queres dizer com crescemos como espectadores? E o que é que achas que levou a isso?
Eu acho que as plataformas streaming, por exemplo, ofereceram ao espectador, hoje em dia, uma variedade de culturas, de histórias, de línguas, que até então era só ao alcance de alguns e daqueles que de facto procuravam. Uhum. E hoje em dia, mesmo que se calhar a Dona Amélia não tenha muita experiência com o streaming e com o Netflix, já tem um neto que lhe põe: olha, avó, vais gostar desta série.
Sim,
e
de repente, minha avó já viu a Dona Amélia, duas vezes.
Mesmo não sabendo mexer, se calhar já lhe dão uma Smart TV ou algo do género,
e com
dois cliques já começa a ser exposto a um universo de streaming que até então estava muito mais ligado à nossa faixa etária, entre os 20 e os 40, vá por aí. E portanto, eu acho que isto faz com que, quanto mais acesso tu tens a diversas formas de contar histórias,
como é que eu tenho os padrões aumentam.
Exatamente, os padrões aumentam.
Elevam-se
e tu queres mais e melhor. E portanto já não é qualquer coisa que te satisfaz. E portanto é nesse sentido que eu digo que eu acho que como espectadores nós evoluímos.
Numa perspectiva globalista e de vermos o que é feito lá fora também, para perspectivarmos com o que é feito cá dentro.
Claro.
Então o que é que achas de expressões como: vemos uma coisa, um filme português, e dizemos: isto parece que foi feito na América. Como um elogio, achas que isso é...
Pois, eu gostava de saber as diferenças de produção, as diferenças que existem nas equipas e tudo mais.
Tu tens uma perspectiva mais única.
Eu tendo o privilégio de ter estado em primeira mão, né, em muitos desses sets, seja de televisão ou de cinema, o que eu te posso dizer é isto: não é o dinheiro que faz a diferença, é o que tu fazes com o dinheiro. E eu acho que se tu sabes verdadeiramente e se estás investido em contar uma boa história, tu podes fazê-la com um iPhone e passá-la no YouTube. Honestamente, acho que sim. Agora, não podes é partir do pressuposto que porque tens um iPhone, ou porque só tens um iPhone e porque só podes passar no YouTube, aquilo tem que ser mau. E aí está do criador. Portanto, okay, o criador, se tiver a aspiração a contar uma boa história, não vai ser a falta de dinheiro que vai impedir disso acontecer. E eu acho, honestamente, acho isto verdade, porque eu vi lá fora os maiores com muito dinheiro, não é? Dinheiro à barda, a cometerem erros básicos, desde não decuparem uma cena e não saberem o plano que têm a seguir, desde faltar determinadas coisas porque não se antecipou. E nós temos esta coisa que é muito provinciana e que vem muito dos 40 anos de ditadura do Salazar, que é lá fora que é. E portanto,
exatamente,
acho que hoje em dia aquilo que no meu tempo se chamava a geração rasca foi de facto a geração que mais investiu e mais lutou para dizer que de rasca não tem nada, que é uma geração global e que hoje estamos muito mais próximos dos nossos amigos de qualquer outro país, inclusive do Oriente, do que estávamos há 10 anos atrás. Portanto, eu acho honestamente que não é o dinheiro que faz a diferença. E portanto, se não é o dinheiro que faz a diferença, há coisas que têm desculpa e há coisas que não têm desculpa. Eu, por exemplo, tenho uma produtora com o meu irmão, como tu deves saber, ou se não sabes, vamos ter agora dia 18 o filme Irregular, finalmente nas salas de cinema, que é a nossa quarta longa-metragem. E posso dizer que o grande António Pedro Vasconcelos, realizador, argumentista, etc., vendo aquilo que nós fizemos, o último filme foi de ficção científica que foi vendido agora no Japão, disse aqui, o que o filme tem de bom, o que o filme tem de mau, ou que tem de menos bom, são coisas que o dinheiro podia pagar. Aquilo que o filme tem de bom são coisas que o dinheiro não paga.
Okay.
Portanto, aquilo que tem de menos bom, o dinheiro podia consertar. E aquilo que tem de facto mesmo muito bom, não há dinheiro nenhum que pague. E eu acredito, honestamente, não é só uma frase gira, acredito com provas dadas e de ter estado lá, que isto é realmente assim.
E às vezes as limitações de budget levam até a contornos criativos que...
Sim, incríveis.
Yeah. Não é? Que acabam por enaltecer o...
E há várias histórias que outrora nós, sem internet, nós não tínhamos acesso, e que hoje em dia basta pesquisar as curiosidades sobre um determinado filme, e raríssimo é o filme que não teve...
De improvisar.
De improvisar, fazer por impossibilidades que é uma... de produção.
Exatamente. Bom... Eu ficava aqui à conversa.
Então, sim, não, nós cedemos tipo o tempo de 6, 7 minutos.
Vela para sempre. Dia 8 de novembro, segunda-feira, na TVI. Daqui a pouco vamos fazer mais perguntinhas ao Diogo Morgado, ok? Fica por aí. Para já avançamos com Glass Animals. Esta chama-se Heat Waves. Vamos a isso.
Let's go.
Think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is calm, but sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me. Something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out.
Vamos dar quartel, então vai lá, 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 lá. Que eu me acha eu não vou cobrir. Então vai lá, 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 lá. Então vai lá, 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 lá. Ele é tudo pra fazer dinheiro. Se fica em segundo é pra mostrar em primeiro. Um cantinho e amigo, o corpo não sincero. Está curto e fica perdido na pajero. Só tá tuncas, 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 tuncas. Porque ela se veste como ela quer. Deixa se ver pra campa dentro do gaba. Fazer seguida pra montar cordel. Então vai lá, 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 lá. Eu mesmo não vou assumir.
Julinho KPSD aqui na tua Cidade FM. Bom final de tarde. Eu sou Artur Simões, comigo Tecas, Diogo Sena e um já apreensivo Diogo Morgado, porque sabe que vem dinâmicas. Este é o toque de saída.
Ai, a dinâmica.
É o toque de saída. É pá, dinâmicas de rádio, pá. Os gajos fazem sempre isto. Eu só queria falar.
Tentam ser criativos e tal.
Pá, é incrível. Diogo Sena, queres então introduzir?
Não sou nada. Não, não há conceito nenhum. São questões que eu gostaria de perguntar aqui ao nosso senhor Diogo Morgado. E são questões parvas. São parvas e temos um jingle feito à humor.
Flash Interview.
Porque é também a primeira vez que fazemos isto.
Sim, portanto vamos.
Então
vamos
encontrar o parvo ideal.
Exatamente.
Não, não, não. As perguntas são parvas, as respostas é que podem ser boas.
Não,
isso
é impossível.
É a dinâmica
daqui.
É impossível.
A resposta está à altura da pergunta.
Olha, eu concordo.
Epa,
com isso.
Espero que esteja bem mais acima. Vamos a isso. O que é que tu já perdeste e gostavas de encontrar?
O que é que eu já perdi e gostava de encontrar? O meu ZX Spectrum 128K.
Uau, ok. Isso tem o quê? 30 anos? 35, 40?
Pai.
Isso é uma nave espacial.
Isso foi o meu primeiro computador gaming.
Uau!
Como é que perdeste?
Chamava-se Sinclair, era da marca Sinclair, ZX Spectrum 128K. Cassetes, cassetes. Load aspas, aspas, e ficavas à espera de que o jogo entrasse 40 minutos.
E
muitas horas. Arkanoid.
Arkanoid.
Já nem sei o que é.
Eu acho que a partir daqui é tudo ganho, não é?
Pois não,
eu acabei de confessar que sou um dinossauro que jogava Arkanoid. Portanto, a partir daqui. E você, gostei da vossa pergunta, Diogo Sena, tipo, que rabo nave espacial era essa?
Sim, à invenção.
Ao qual eu hesitei.
Sabes que agora os nomes de tecnologia são muito mais pequenos. Antes era Spectrum 128K32.
GTX Turbo.
Exatamente.
Agora é PS5 e está feito.
Já gostas de gaming? Porque não esta pergunta, Artur Simões? Vamos a isso.
Não sei bem qual é o ponto que estamos a construir, mas nome de wrestling.
É fixe.
Nome de wrestling
que gostavas de ter,
do tempo em que dados, a primeira vez que começou a passar.
Mas és fã?
Wrestling. Não, não sou fã. Mas lembro-me de ficar impressionadíssimo com o Undertaker.
Undertaker, okay.
Aquela entrada.
Porque eles próprios são atores, não é? Tem que estar ali.
Diogo Sena, isto é complicado dizer que eles são atores.
O Dwayne The Rock Johnson é o ator mais bem pago do mundo.
Digamos que eles fazem uma performance.
Ok.
mas também os olharapos no tempo da Expo 98. E não se pode chamar teatro.
Pronto, ok.
Pronto, está feito.
Isso é uma boca para o The Rock.
Isso foi muito bom.
O Rock vai ouvir.
O Rock
foi muito bom.
Como é que disse? As pessoas estão em constante evolução.
Olha, foi pouco boa e acabou a cada tua parte, mas vamos para
exatamente, okay, grande aqui. Lema.
Ídolo de infância.
O Lecas, que era o... Ai, o nome do ator que fazia o Lecas. Vocês nem sabem o que é que eu estou
não
a falar.
Não faço a mínima ideia.
Este é do tempo de CKPR 400,
não é? O Lecas para mim é uma versão estranha do Ruka. Não sei quem é o Lecas.
Não, não. Então se calhar...
Um desenho animado.
Não consigo, não consigo.
Vamos investigar o Lecas.
Depois eu vou ver o Lecas.
Vejam assim, Lecas... Lecas, programa infantil.
Ok.
Pronto, era uma área, basicamente, era um espaço designado pela RTP para passar animação, desenhos animados. E portanto eu esperava avidamente todas as manhãs para que o Lecas mostrasse tudo o que havia de animação naquele tempo. Pronto.
José okay. Jorge Duarte.
Exatamente, José Jorge Duarte. Exatamente, José Jorge Duarte.
Parece que um trava-línguas. José pronto. Jorge Duarte.
Se tivesse um bar. Yeah. Desculpa, Diogo Sena. Qual era o nome que lhe davas?
Se tivesse um bar.
Uhum. Sim.
O último paga a ronda.
Olha, toma. Para o último paga a ronda. É um
sítio mais estranho onde já acordaste?
Sítio mais estranho onde já acordei. Acho que é ao ar livre. Eu acho que foi num campo qualquer. Num concerto que eu ia jurar que tinha ido para casa e de repente não estava em casa. Eu ainda lá estava.
É, às vezes acontece.
Se calhar foste e voltaste. Naqueles
festivais de verão, sabes? Que pensas que estás ótimo.
O último dia. É exato. Complicado.
Lá está. E foi quando eu me lembrei que o último pagava a ronda.
Exato.
Foi. Essa que é a melhor ideia. Lá está.
Ora bem, momento mais constrangedor da tua carreira?
Olha, lembro-me perfeitamente.
Ok.
Este é bastante ávido. Posso dizer que fui convidado para almoçar com uma pessoa de um grupo de trabalho, para um grupo de trabalho.
Até agora já é
e pediram uma opinião sobre um determinado trabalho. E eu não dei a melhor opinião. E até fui um bocadinho mais ao fundo do que isso. Quando no final da conversa me apercebo que as pessoas em questão tinham feito esse trabalho.
Ok,
eu posso dizer que ainda hoje eu fico tipo, ai, não acredito que aquilo aconteceu.
Ainda tira o sono?
Foi uma grande lição para mim. Uma grande lição, nunca mais ter opinião.
Diz-me uma coisa, como é que tu descalçaste essa
não descalcei, eu enfardei como senhor,
okay,
que sou a bucha. Fiquei com uma cabeça do tamanho do planeta. Foram super elegantes, não se desmontaram. Mas percebi claramente. E depois assim que saí, dobrei a esquina, fui ao Google. Foi tipo, é o produtor, é o produtor.
Não, situação. Tem calma. Por exemplo, se eu fizesse um projeto e me entregasse o projeto a ti e tu disseste que era mau, e eu logo considerava que era mau também. Portanto, era ok. Se o Diogo Morgado diz que o meu projeto é mau, eu considero que sim.
Eu não tenho problema nenhum em me convidarem para uma determinada coisa, ler e dizer que não gosto ou que não encaixo. Não, nenhum, já o fiz variedíssimas vezes e sinto.
Tens que ser cordial.
E tento ser o mais detalhado possível naquele exemplo. Nem chegámos aí. Porque okay. não era para aí sequer. Ainda não se tinha formalizado em nada.
Eu acho que tu davas um bom primeiro-ministro. Qual seria o teu slogan de campanha?
O meu slogan de campanha.
O último paga a
ronda. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço.
Olha, estão
ótimo. Ok.
Yeah,
ok. Acreditas em signos, no poder das cartas e nessas coisas assim?
É tudo treta,
não é? Acredito que é uma novela gira. O Zodíaco é uma novela gira. Mas acredito, a mesma pessoa que diz que é uma novela gira, com um ar de desdém, que é este, não sei, isto foi quase aqui um AVC, mas eu acredito que tudo, todos os espaços, a matéria tem influência em nós, ok? Portanto, eu acredito que os espaços com determinada história tem uma energia específica que as pessoas mais sensíveis a essa energia acabam por captar. Se ao ponto de as influenciar brutalmente, não. Mas se ao ponto de ser perceptível, eu acho que sim. Honestamente, acho que sim. Agora, posto isto, se os astros ou o alinhamento dos astros se influem nas pessoas, é possível. É possível.
Posto isto, não confiavas que a Maia lesse o teu futuro?
A mãe é mais tarô.
Pois, também não percebo
e
nada.
E essa então é mesmo novela.
Para terminar, Diogo, o que é que te deixa nostálgico?
Olha, a música, curiosamente a música. Eu acho que a música que nós hoje somos servidos é muito semelhante. E tenho saudades de um tempo, pá, do saudosista dos anos 80, 90, okay, até os 60. Epá, a 60 já começa a aparecer tudo a mesma coisa outra vez. Mas acho que no grupo, na década de 80 e 90, acho que fomos brindados com bandas e temas absolutamente incríveis. E portanto, é das coisas que ainda hoje, quando passa na rádio e ouço, me transporta para uma nostalgia que, né, nostalgia geralmente está associada àquela coisa que, ah, que bom, e agora já não temos.
Sim.
Pronto.
Isto sim é para terminar. Se fizessem um filme sobre a tua vida, o que é que tinha de lá estar obrigatoriamente?
Boa.
O que é que tinha que lá estar?
Obrigatoriamente. Um momento especial da tua vida.
Diria o Armando Cortês, o falecido Armando Cortês, que é alguém que se calhar vocês não se recordam, mas era um senhor da velha guarda, um grande homem do teatro em Portugal, e que foi a pessoa que é, diria, se há alguém responsável por eu estar aqui a falar com vocês hoje, foi ele. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que acreditou naquilo que eu fazia. Ele validou, e aquilo vindo dele teve uma proporção aos 15 anos que me marca até hoje, homem adulto.
Bonito.
Então, vamos a isso.
Vamos a isso então. Daqui a pouco vai haver mais dinâmicas de rádio.
Vamos ler coisas, não é?
Posso anunciar? Ou se calhar.
Anuncia.
Vou anunciar. Ok, vamos tentar construir um trailer ao vivo. Ficou desafio então, entretanto vamos à música, desenvolve-me com a Calice. Outra nossa.
Moskva, Gavarits, do Praga.
We have a KGB agent inside Raritz.
Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
A guerra faz-se com armas e não só. É aí que entramos nós.
Na Guerra Fria, é a informação que está em jogo. Glória, a primeira série portuguesa da Netflix. Estreia a 5 de novembro.
Olá, isto é a About You, a nova forma de viver e comprar moda de qualidade como nunca viste. É como se fôssemos a tua própria loja de moda, personalizada, só com peças que se encaixam mesmo no teu estilo e com todas as marcas que adoras. Agora com um desconto limitado de boas-vindas de 25% em tudo. Vem experimentar em aboutyou.pt.
Em novembro,
The Avengers of Thor, Spider-Man,
Bucky, Athena.
O universo Marvel torna-se eterno, épico, como nunca antes visto.
Eternals Assemble.
Eternals da Marvel Studios, só nos cinemas 4 de novembro.
Há histórias do passado que ficam lá atrás.
Foi o meu primeiro amor.
Há outras que nos perseguem para sempre.
Lembrou-se de mim?
Nunca se esquece a cara de uma mãe que abandona um filho.
Todas as histórias ficam para sempre. Estreia segunda-feira na TVI.
Cidade FM. Só se quiseres.
Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste. Anoche te dejé un mensaje pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Te perdí. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Cama no estás, dime de qué me sirve el cash. Si lo que yo quiero no se compra. De noche mi sombra te nombra. Bájale al orgullo, quiero verte. Detente, loco, tú me tienes impaciente. De mis errores yo soy consciente. Pero los cobardes también sienten. Tengo que aceptar la realidad de no tenerte. Nunca pensé que me llegara un oponente. El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party, y en ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party, y en ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti.
Been a while since I've seen your face.
how it gets lonely in LA. Thinking of you every day. Say the word, I'm on a one way. First I gotta follow your lead. Listen to whatever you say. And act like I'm okay. Why you wanna cause my pain when you know I'm sorry? You should shed tears in the rain. There I was wishing you would stop me. Here I am wishing you would call me. I'm outside and the rain's pouring. Hoping we'd be good by the morning. You know I don't do it on purpose. You know I can't go nothing.
Final tarde com a Cidade FM. Acabaste de ouvir J Balvin com Khalid, Outra Noite Sem Ti. Eu sou Arthur Simões, comigo Diogo Sena, Tecas e Diogo Morgado. Que a seguir vai interpretar um trailer ao vivo e já agora explicar o conceito. Ora bem, Diogo, temos aqui um filme, aliás, uma novela, em que tu és todos os atores e todas as personagens também.
Todos. É o supra-sumo do ego.
Exatamente, chama-se Diogo Morgado.
A novela chama-se Supra-sumo do Ego.
Olha, também podemos alterar o nome.
Supra-sumo do ego.
E já a seguir, aqui na Cidade FM. Fica por aí.
Opa, filha, ainda sabes o dia da manhã.
Olhar de mãe é saber aconselhar. Na Multióticas temos óculos progressivos com armação grátis e óculos monofocais com armação a metade do preço. Multióticas, olha por mim, sempre. Promoção válida 16 de setembro a 31 de dezembro. Consulte condições.
Ela! Patriota nova? Sabes o que é que me fazes lembrar? 007.
Bino. James Bino.
Foi vestido para matar.
Nascido.
Senhor Presidente.
Para presidenciar. Festa é festa. Esta semana. Na TVI.
Ouve o teu corpo e aproveita a Black Friday da Sportzone. Em novembro, descobre promoções incríveis nas tuas marcas favoritas. Esta semana, bicicletas e trotinetes elétricas com descontos até 25%. Aproveita já. Na loja ou no site, o melhor do desporto está na Sportzone.
Malta, é o toque de saída!
Oh malta, é o toque de saída!
Bem,
vamos a isso então, não é? Vamos ao derradeiro momento em que tentamos interpretar um trailer em direto e ao vivo, aqui na Cidade FM.
Pode
uma
ser
novela.
Pode ser o momento mais fixe de sempre na Cidade FM, atenção.
Na rádio.
É pá, na rádio. Vai impactar na vida das pessoas cá de uma maneira que, atenção, as pessoas nunca mais vão ser as mesmas.
Então é assim, Diogo Morgado, tu fazes de Diogo Morgado, nós fazemos narrador e eu trato também da sonoplastia.
Portanto,
isto é ao vivo, senhoras e senhores.
Vamos a isso então.
Está ao vivo, mas depois disto fica tudo morto. Bora, vamos a isto.
Vamos a isso então.
Já chegou.
Já não te espero.
A novela que vai mudar a vida dos portugueses. Diogo Morgado. É Diogo Morgado.
Olá, eu sou o Diogo Morgado.
Um homem feliz, mas com um grande inimigo. Diogo Morgado.
Se o Diogo Morgado pensa que vai arruinar os meus planos, está enganado. Oh, eu não me chamo Diogo Morgado.
Dois rivais com uma paixão em comum. Diogo Morgado.
O Diogo Morgado quer casar comigo, mas eu só tenho olhos para o Diogo Morgado.
Até que um dia tudo muda quando é visitado por um misterioso italiano chamado Diego Morghetti.
Tchau, sono Diego Morghetti, e sono tuo padre.
Agora, Diogo Morgado tem de desvendar o passado com a ajuda do seu sábio avô.
Às vezes o que importa não é o destino, mas os Diogo Morgados que conhecemos até lá.
Do seu melhor amigo americano, Diogo Morgado.
God damn it, Diogo Morgado, you did it again, man!
E de uma senhora que sempre quis ser cantora de ópera.
Diogo Morgado!
Junta-te a Diogo Morgado nesta viagem pelo tempo.
Segundo os meus cálculos, vamos atingir 3.7 Diogo Morgados por segundo. E isto não é nada bom, malta.
Com Diogo Morgado. Diogo Morgado. E Diogo Morgado.
Diogo Morgado.
O supra-sumo do ego.
Brevemente na Cidade FM. primeira vez que este senhor viu este guião.
Script,
está mal amanhado.
E o que é mais engraçado é que vai haver quem duvide que isto tenha sido em direto.
Ai, mas não foi.
Isto. Mas, Fernando, não se nota logo. Não houve aqui. Houve aqui paixão, houve amor. E no fundo houve Diogo Morgado.
Algum.
E é isso que se quer. Atenção, é isso que se quer.
Diogo Morgado, não é?
E acima de tudo.
Muito obrigado. Não se esqueça, malta. Para sempre. Novela da TVI, dia 8 de novembro, segunda-feira, interpretada pelo nosso Diogo Morgado, será o protagonista que teremos esta cara. Ele que é um pronto, lá está o senhor das mil e uma facetas. Novamente, Diogo, muito obrigado.
Obrigado, meu, foi um prazer. E já agora não se esqueçam, dia 18 de novembro, nas salas de cinema, irregular também. Fica a dica.
Fica a dica também.
Bom cinema.